Como irá apontada a Paulo Rangel, adversário na corrida à liderança do PSD, o Rui Rio, picado, recandidata-se para vencer as próximas legislativas e avisa que a escolha é para quem quer ser primeiro-ministro e não para um tribuno ou angariador de votos partidários. E na roleta russa em que se converteu a negociação do Orçamento de Estado, quem prima o gatilho e quem faz bluff? Quem entre os principais parceiros sentados a mesas separadas tem na Câmara a bala que leva a eleições e está disposto a disparar? E quem está realmente disponível para dar o corpo às balas? A procura de salvação do PSD, Rio e Rangel, já o disse, estão alinhados para o tiro de partida para a liderança. É por aqui que arranca a análise deste Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, por quem hoje começo. Bem-vindos ambos hoje aqui no estúdio. Pedro Adão e Silva, acabámos de ouvir, para quem está a ouvir hoje sexta, para quem ouvir amanhã sábado, ontem, a análise que o Rui Rio faz dos motivos que o levam a recandidatar-se à liderança do PSD, diz que não pode deixar uma tarefa a meio e aponta alto esta mira, o objetivo de ser concorrente de António Costa nas próximas legislativas e vencer. Em contraste aqui entre estas intenções de Rio e as que ouvimos da Paulo Rangel durante esta semana, alguns pontos de contacto ou diferença?
Bom, há um ponto de contacto óbvio, é que o líder do PSD, que for eleito nestas eleições diretas, será naturalmente candidato a primeiro-ministro, porque haverá eleições legislativas ordinárias, caso não haja nenhuma interrupção do calendário eleitoral, e, portanto, é natural que isso seja aquilo que move quer Rui Rio, quer Paulo Rangel. E nisso não há diferença. Agora, os elementos de diferenciação entre os dois candidatos à liderança do PSD estão presentes e estão presentes na leitura cruzada das duas intervenções. Diria que há uma primeira questão para a qual eu não encontro grande resposta, que é por que motivo Rui Rio, não é qual é a pressa, é qual é o motivo para a demora. Isto é, o que é que Rui Rio ganhou neste compasso de espera para só hoje aparecer como candidato à liderança?
Nada.
Não consigo perceber. E já lá vou à questão do cruzamento das leituras, mas há, de certa forma, um paradoxo que está associado a essa demora e a esta gestão do tempo de Rui Rio. Um paradoxo que esteve visível nesta intervenção, mas que esteve visível nesta intervenção, e isso é consistente com o perfil de Rui Rio, é uma das suas forças políticas. É um pouco estranho ser o líder do partido, o líder do PSD, recandidato ao lugar que já ocupa por duas eleições sucessivas, portanto será a terceira eleição de Rui Rio, se vencer, aparecer como o underdog, isto é, alguém que está a disputar contra um candidato que é o candidato do aparelho, ou o candidato das estruturas intermédias. Portanto, esta ideia que o Rui Rio aqui trouxe e que traz muitas vezes, que é ele é alguém que está fora das lógicas internas aos partidos. O apelo ao voto livre dos militantes do PSD, isto são diretas, não são primárias, ou seja, são eleições fechadas ao universo de militantes do PSD, mas a ideia de que Rangel tem o apoio das estruturas intermédias e eu quer ter o voto livre dos militantes que não obedecem, entre aspas, às estruturas intermédias. Convenhamos que isto é um pouco estranho, porque ser o líder do partido, isto é, os partidos são estruturas que dependem de níveis internos de intermediação e de representação, de estruturas. Portanto, temos um líder que apela ao voto não das estruturas que formam o partido que ele lidera, mas dos outros militantes.
Sendo que a máquina não está com ele.
No fundo, assume que a máquina não está com ele. É um pouco estranho, mas isto é também a força de Rui Rio.
Quer dizer, já foi assim nas outras.
Alguém que se apresenta sempre, mas nas outras não era, quer dizer, não tinha uma disputa à partida tão equilibrada.
Sim,
como
mas
agora.
O discurso era esse também.
Mas era candidato.
Aliás, sim, até quando foi secretário-geral, desculpa interromper-te, até quando foi secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa, já nessa altura fazia este tipo de discurso.
Por bons motivos, já agora, porque isso era a altura da questão das cotas obrigatórias, quer dizer, foram mecanismos importantes para o controle dos sindicatos de voto. Mas esta ideia, portanto, temos um líder que se candidata pela terceira vez, mas afinal as estruturas intermédias do partido não estão com ele. Assume quase isso. Isso é, acho que merece reflexão. Quais são as duas elementos de contraste e diferenciação por relação a Paulo Rangel? Bom, o primeiro é no próprio contraste dos perfis. Reparem que Rui Rio afirmou-se aqui como alguém que tem perfil de primeiro-ministro, porque é coerente, é resiliente, é um líder e tem experiência executiva. Para contrastar com o tribuno e angariador de sindicatos de votos, Paulo Rangel. E, portanto, a ideia de que Paulo Rangel fala bem, mas eu sou capaz de fazer. Portanto, isto sugere que uma parte da disputa interna vai ser em torno dos perfis. É natural. Os partidos de poder, quando escolhem líderes, o que os líderes procuram fazer é demonstrar que são os melhores com um perfil mais próximo de primeiro-ministro. Segunda questão, que é a diferença já de natureza programática e portanto, que não tem a ver com este perfil. É, de novo, o tema do posicionamento e como é que se constrói essa dinâmica de vitória eleitoral e social. Rui Rio, de certa forma, retoma aqui aquilo que foram os seus temas tradicionais de afirmação. Isto é, encostar o PS à esquerda e o governo à esquerda, um governo capturado pelos partidos de esquerda, pelos interesses particulares das clientelas dos partidos de esquerda, e o PSD como grande partido que cresce a partir do centro. Isso é diferente daquilo que Paulo Rangel vem sugerindo, que é a mobilização do PSD e o crescimento do PSD, em primeiro lugar, através da capacidade de fixar o eleitorado mais à direita ou mais ao centro-direita, para então formar uma maioria. Portanto, eu diria que as cartas estão lançadas e percebe-se em torno de que é que vai ser esta a campanha, o perfil e o posicionamento programático, e ao mesmo tempo esta ideia de um candidato que procura os militantes livres e outro que tem ao seu lado as estruturas intermédias do partido.
Pedro Marques Lopes, a mesma questão. Como é que pontos de afastamento ou de aproximação encontras entre estas duas candidaturas e qual delas será aquela que poderá vingar no PSD hoje?
Bom, isso é a última pergunta, tempo não conseguir responder nem sequer fazer uma previsão. Há duas ideias fundamentais que vão estar em debate. Uma que me parece clara, que é a de criar. Rui Rio quer passar esta ideia, e essa ideia, enfim, já se tornou. Essa narrativa já está muito implementada. De que Rui Rio era melhor primeiro-ministro e que Paulo Rangel seria o melhor líder da oposição. Não é novo em Rui Rio no que lhe diz respeito a ele. Aliás, ele até cultiva essa ideia, essa imagem, de que às vezes até parece de propósito, quando faz os erros, às vezes de palmatória, que nós vemos. Mas ele até cultiva a ideia de que é um mau, enfim, líder da oposição, um indivíduo que não está constantemente a criticar, como ele muitas vezes diz.
Um exemplo dos debates quinzenais,
exatamente, para depois passar também a ideia em contraposição que sim, mas seria bom primeiro-ministro. E essa é algo que colhe, uma mensagem que normalmente colhe bem num partido de poder como é o PSD e como seria no caso do PS. A segunda perspectiva é a perspectiva programática. O Pedro Adão e Silva já falou, já aqui repetimos várias vezes, mas tem algumas curiosidades. E as curiosidades são porque têm contradições, ambos os candidatos têm contradição na agenda que apresentam. O Paulo Rangel, na apresentação da sua candidatura, passou uma ideia menos virada a esta estratégia que o Pedro Adão e Silva agora disse. Quer dizer, o Paulo Rangel disse, não, nós vamos também estar ali no centro, do centro-esquerda, das pessoas de centro-esquerda do PSD até à direita democrática. Ora bem, dando uma ideia de que também a sua estratégia seria primeiro uma aproximação ao centro. Bom, só que esse discurso não casa com a realidade da sua candidatura e com a realidade dos seus apoiantes.
Eu relembro. Até não há pessoas de centro-esquerda no PSD. Eu relembro. Não há nem balde nem bem nisso, mas não existem.
Eu relembro.
É do domínio da ficção.
Isso és tu que dizes. Eu relembro. Há muita gente do PSD que se reclama de centro-esquerda.
Está bem. Se as pessoas se reclamam, não é o que
não, eu sou da escola do Francisco Louçã.
Conceito de falsa consciência.
Não, eu sou da escola do Francisco Louçã, que diz sempre: quem é de direita, quem diz que é de direita, é de direita. Quem diz que é de esquerda, é de esquerda. Portanto, se há pessoas do PSD que se reclamam de centro-esquerda, não posso dizer outra coisa. Bom, mas o que Paulo Rangel diz que é que vai de centro à esquerda até à direita moderada e depois olhas para o friso de apoiantes de Paulo Rangel e é tudo menos isso. É tudo menos isso. Aliás, o mandatário da sua campanha, Miguel Pinto Luz, há 2 ou 3 meses dizia que as coligações com o Chega eram para ser feitas, em caso de necessidade. Vemos que aquela frisa de apoiantes de Paulo Rangel, desculpa a repetição, também são pessoas que querem o partido primeiro à direita para depois crescer para o centro. Esta é a contradição evidente da campanha de Rangel, e aliás Rangel já disse o contrário da mensagem que passou. Por outro lado, Rui Rio, que diz sempre, enfim, desde o princípio, que queria partir do centro, e é no centro que estava, também temos que admitir que foi Rui Rio que estava no centro, foi o que fez os acordos nos Açores, e candidatou-se a Susana Garcia. Portanto, aqui há alguma contradição. Apesar desses sinais, eu estou convencidíssimo que a grande discussão em termos, entre enormes aspas, partidárias, há de ser entre as pessoas que acham que o PSD se tem de encostar à direita e, a partir desse encosto à direita, tentar conquistar o poder, e os militantes que acham que se tem que estar ao centro e do centro ir para o lado direito. Portanto, essa é que vai ser a grande questão. E depois uma questão mais de... Enfim, não, eu não quero dizer de baixa política, mas mais tática. Há aqui também algo que está subjacente, que nós não falamos, ou que falamos pouco, que é ainda temos aqui no âmbito do pacismo, digamos assim.
Eu ia perguntar-te exatamente, e deixa-me já agora, esta semana tivemos, na posse de Carlos Moedas, um vislumbre, por falar da expressão de friso, de um regresso do passado, do presente, do PSD...
Eu, por acaso, acho que se exagerou na leitura de que havia... De que Moedas
não havia ali um aroma. Não diria que Moedas tenha sentido servido como o símbolo da reconquista que é possível?
Acho que foi o primeiro... Desculpa, Pedro.
Na força.
Acho que foi o primeiro grande erro político que Carlos Moedas cometeu. Permitir que, no momento de tomada de posse, a imagem que ficasse para o país fosse uma imagem de passado. Quando, até por ser presidente da Câmara de Lisboa, que não é a mesma coisa do que ser candidato a líder do partido ou até candidato a primeiro-ministro, devia ter dado um sinal de pluralidade. E pluralidade não estou a falar sequer só de pluralidade política. Estou a falar de pluralidade geracional, étnica, cultural, social. Faltou tudo ali naquela imagem. E essas imagens marcam. Há uma certa coreografia do poder que precisa de ser cuidada. E espantou-me que Carlos Moedas, que não tem cometido erros desse tipo, que no momento em que assuma o lugar tenha permitido a existência de uma coreografia que lhe é objetivamente prejudicial. Acho que a questão não é o pacismo, é muito mais do que isso. É um desadequar entre a imagem que se projeta da liderança de uma cidade, que é uma cidade aberta, plural, diversa, moderna, jovem, e aquela imagem do Presidente de Câmara acompanhado por o oposto de tudo isto.
Isso tem a ver, eu discordo, quer dizer, eu concordo com o Pedro que essa foi a imagem que passou. Acho que seria muito difícil para Carlos Moedas apresentar outro tipo de friso, digamos assim. Ou pelo menos direi que aquele friso era o que apareceria inevitavelmente associado a Carlos Moedas, porque convenhamos, Carlos Moedas foi secretário de Estado e foi uma figura importante de um governo bastante marcante de Portugal, por boas e más razões. Isso agora não interessa estar a qualificá-lo. Foi, e portanto, era normal que aquelas pessoas seriam as que apareceriam como mais próximas de Carlos Moedas naquele momento. Porque estavam lá, com certeza, outras pessoas. Mas aquelas eram as que lá estavam. Mas é curioso. E é muito interessante, porque chama-se Carlos Moedas como alguém muito importante nesta eleição. E há duas vertentes que são interessantes. A primeira é que Carlos Moedas aparece como o homem que ia salvar Rui Rio. Todos nos lembramos disso.
Silvano, o José Silvano disse claramente que
era o homem que ia salvar,
estava nos ombros dele essa tarde.
Era o homem que ia salvar Rui Rio. Depois, quando Carlos Moedas aparece, ficou-se mais uma vez a saber que Carlos Moedas não era uma persona grata junto do pacismo, do próprio Passos Coelho, que ficou muito aborrecido com ele, com o apoio que Carlos Moedas tinha dado ao governo quando era comissário europeu. E, portanto, essa foi a ideia com que se foi para as eleições. Subitamente, ou ali a meio da campanha, e agora de uma maneira evidente, Carlos Moedas aparece como a tentar, a imagem que se quer passar de Carlos Moedas, é o homem que vai derrubar Rio porque ganhou Lisboa. E a vitória já não é de Rio, é de Carlos Moedas. O que não deixa de ser um paradoxo, mas, mais uma vez, cimenta a ideia de que... Vamos ver como é que Carlos Moedas sai disto. Vamos ver como é que Carlos Moedas sai disto. Ou se quer sair ou se quer ficar. Mas cimenta a ideia de que há alguém, esses ex-passistas, esse PSD muito mais virado para a direita, que está vivo e que quer passar essa ideia, e o outro PSD. Da parte, depois, das estruturas, falarei mais tarde, que já... Noutra ocasião, ou se quiseres, avanço já.
Mas, se Pedro quiser. Já agora,
mas é muito rápido.
Acreditas
é
que
muito rápido.
Rio tem ou não um partido na mão? Não tem, nesta altura. Não. Pelo menos aquelas palavras que ouvimos há pouco, num apelo direto ao voto militante.
Parece-me claro, por aquilo que nós vamos ouvindo e vendo, que os líderes das distritais mais importantes do PSD não estão do lado de Rui Rio, mas sim estão com Paulo Rangel. Isto são umas diretas, portanto, vamos ver. Paulo Rangel, Rui Rio, quer também fazer ela passar aquela ideia de maneira clara de que é o homem das bases e que as estruturas... aliás, há um discurso que eu não gosto muito, mas que Rui Rio faz, quer dizer, diaboliza as estruturas intermédias dos partidos, que não é uma coisa boa. Se calhar ele tem razão. É muito provável que tenha. Mas essa diabolização não é boa. Mas o que me parece razoavelmente claro é que Rui Rio vai apostar no voto livre, como se diz dentro das máquinas dos partidos, e que Rangel vai estar mais próximo dessas estruturas.
Até que ponto é que o fator tempo pode ou não aqui ter... ser favorável mais a um ou outro? Rui Rio falava há pouco na possibilidade, e falaremos também disto adiante neste Bloco Central, de uma crise política que precipite eleições antecipadas, considerando que não era uma boa altura para o PSD estar a debater uma corrida interna. E pegando no que o Pedro Marques Lopes dizia há pouco sobre Rui Rio ter tentado fazer passar a imagem de que não foi bom líder da oposição, mas será bom primeiro-ministro, até que ponto é que o maior ou menor período temporal até eleições legislativas em que os dois vão ser postos à prova pode jogar a favor de um ou de outro?
Eu acho que há um lado do tempo e há outro da sucessão de acontecimentos. Não é? Nós neste momento não sabemos como é que vão ser os próximos dias e há uma enorme incerteza.
Isso também condiciona este processo.
Condiciona este processo e as opções. Em relação, imaginemos que o orçamento é aprovado e que o ciclo eleitoral e que o ciclo legislativo só termina daqui a um ano e meio, não é? Que é quando termina normalmente. Dois anos, praticamente.
2023.
Julgo que Rui Rio já passou o teste do tempo, isto é. Rui Rio já resistiu estes 4 anos que leva como líder. De certa forma as pessoas já o conhecem, quer os militantes, quer os eleitores do PSD, quer o conjunto dos portugueses. Tenderá a ser mais previsível nos próximos 2 anos a avaliação que vai ser feita de Rui Rio. Isto é, Rui Rio, se for uma questão de esperar 2 anos, encerra menos incógnitas. Paulo Rangel beneficia da interrupção do ciclo político. Por 2 motivos. Porque não sofrerá o desgaste da liderança da oposição. Isto parece estranho e contraditório, mas não é... É, de certa forma, taticamente inteligente para um líder da oposição estar silencioso. Porque ser líder da oposição desgasta muito. Recordamos o que Durão Barroso fez, que basicamente desapareceu enquanto era líder da oposição. Portanto, gerir o silêncio é inteligente. É muito mais difícil gerir o silêncio hoje do que era há 10 anos ou há 20. Muito difícil. O ciclo noticioso impede o líder da oposição de estar silencioso. As redes sociais e a própria base militante impedem que isso aconteça. Mas Paulo Rangel, aquilo que oferece, é uma espécie de campanha eleitoral permanente. Criar aqui uma tensão permanente e uma lógica adversativa quotidiana. Isso é mobilizador, não tenhamos dúvidas. É mobilizador para o núcleo duro do eleitorado à direita. E é nisso que Paulo Rangel joga. É dizer às pessoas, oferecer aos militantes que sentem uma espécie de vazio, uma ausência do PSD como oposição, comigo vamos ter aqui oposição a sério. Mas essa ideia de campanha eleitoral permanente é um bocado como as campanhas eleitorais. As pessoas fartam-se das campanhas eleitorais. E cria fadiga e saturação. E, portanto, Paulo Rangel, para ser esse líder da oposição em campanha eleitoral permanente, precisa que a campanha eleitoral dure menos tempo. Ou seja, não é possível estar 2 anos em campanha eleitoral permanente. A imagem desgasta-se, há aqui um efeito de feedback, não é?
É
de
muito
retorno.
Difícil.
É muito difícil.
Eu não estou a dizer... E não estará no Parlamento também.
Pois, isso até pode ajudar.
Às vezes, se nós pensarmos, desculpa interromper-te, se nós pensarmos nos anos, no tempo de que os líderes da oposição chegam para ser primeiros-ministros, É muito interessante ver isso.
Sim,
na história
são sempre
relativamente
períodos relativamente curtos. Ninguém fica muito tempo na oposição.
Ninguém fica. Os que ficam muito tempo normalmente nunca chegam às eleições.
Quer dizer, não sei se recuarmos no passado, em que a Mário Soares foi primeiro-ministro depois de ter
sido
na
oposição. Sim, está bem, mas
isso acabou. Ou seja, desde Cavaco incluído, nunca nenhum líder da oposição foi muito tempo líder da oposição até ser primeiro-ministro.
Nenhum.
Podia aqui tentar fazer as contas por alto. Mas,
não, nenhum.
Mas ninguém foi muito tempo. Se Rui Rio
também
for primeiro-ministro,
aliás,
se Rui Rio for primeiro-ministro, quer dizer, já é líder da oposição. Se as eleições forem só daqui a 2 anos, será 6 anos líder da oposição. É um recorde absoluto. Tudo o resto igual, Paulo Rangel não aguentaria 6 anos como líder da oposição, porque aquilo que ele oferece e que sugere é a ideia de que é capaz de liderar a oposição. O contraste que o Rio faz, que é, de certa forma, sugerir: eu sou o pior líder da oposição, mas serei melhor primeiro-ministro. Pode ter aqui um fundo de verdade. Agora, quem vota são os militantes do PSD, nem sequer é o conjunto eleitorado do PSD, os militantes do PSD, se perguntam qual é a leitura que eu faço daquilo que os militantes do PSD pensam, em importante medida é que Rui Rio devia ser mais acutilante como líder da oposição e devia falar mais ao coração do eleitorado de centro-direita. Porque essa coisa da centro-esquerda no PSD é uma ficção, sempre foi uma ficção, mas então nos últimos 40 anos é uma ficção absoluta.
Pedro Marcos Lopes, também sobre esta questão do fator tempo. Quem é que daria jeito a ver eleições?
Tenho que admitir que tenho exatamente a mesma opinião do que o Pedro Adão e Silva. Quer dizer, é difícil. Paulo Rangel e Rui Rio são duas personagens políticas que nós conhecemos bem. Já estão no espaço público há muito tempo. Conhecemos a maneira de reagir, deles têm de reagir, a maneira de estar na política. E, portanto, parece-me claro, até por esses dados, desse tempo de oposição, que Paulo Rangel teria muitas dificuldades. Melhor, se Paulo Rangel tem sido líder, se tivesse concorrido contra nas primeiras eleições e fosse esse o líder do PSD até agora, eu estou convencido que Paulo Rangel já não era o líder do PSD. Porque é aquele estilo de permanente tensão, de permanente ataque, de tentar arranjar chavões e frases todos os dias da asfixia democrática, da claustrofobia, agora foi a questão dos reguladores. Aquilo resulta no curto prazo, mas é muito difícil de manter aquela linha durante muito tempo. Já Rui Rio, nós sabemos que não precisa de mudar grande coisa, a imagem dele está estabelecida, má ou boa, a imagem dele para o eleitorado está estabelecida. Os militantes do PSD já sabem aquilo com o que contam. Foi muito importante para ele ter ganho, entre aspas, estas autarquias, porque deu um sinal de que poderia ganhar, coisa que não tinha antes.
Aliás, ele fez aqui um historial.
Aliás, exatamente,
rumo
exatamente,
à vitória.
Foi isso. E também há uma coisa que sabem, quer dizer, não vai, Rui Rio não vai mudar o estilo da oposição. Isso já se sabe. E também, nesse aspecto, os militantes estão perfeitamente bem informados de que qual é a oposição que o vai fazer, que oposição o outro faz, de quais são as consequências de ter um líder desta forma nos próximos anos, para ou num breve espaço de tempo. Aliás, arriscamos-nos a ter um concorrente às eleições com menos de um mês de liderança, mas vamos agora falar disso.
Ora,
foi empatar o gancho.
E deste muito bem, eu aproveito e faço aqui já o sisto para Pedro Adão e Silva. Estamos, como dizias há pouco, num momento de incerteza. Este fim de semana poderá ser decisivo com reuniões do Comitê Central do PCP, da Mesa do Bloco de Esquerda, da estrutura dirigente também do PAN e conversas que continuam entre o Governo e os partidos que poderão eventualmente viabilizar a proposta orçamental. Na semana passada, tu dizias que não haveria, enfim, à primeira vista, algum interesse de nenhuma destes envolvidos em provocar uma crise política. A semana que decorreu trouxe-te alguma certeza num ou noutro sentido?
Na perspectiva do interesse, mantenho a posição, mas isso não quer dizer que as crises não ocorram.
E então como explicar esta...
Aliás, que estamos num cenário bastante estranho, em que ninguém está objetivamente interessado no precipitar de uma crise, mas os passos que foram sendo dados apontam nesse sentido, de forma irrevogável.
Tanto a verdadeira utilização do termo ou no sentido portiano?
Não, na acessão do termo, mas também pode assumir esse sentido portiano. Portanto, estamos perante aquilo que o Presidente da República aqui há 6 meses chamou de barbicacho, quando falou de um cenário em que com eleições e as eleições não geram uma solução. E isso, quer dizer, a ideia de que a política é apenas movida à racionalidade, não é? O Primeiro-Ministro tem insistido muito nessa tónica. Seria irracional. Sim, e então? A racionalidade é um conceito mais subjetivo do que nós pensamos. A política está cheia de emoções e também de alguns cálculos estratégicos de médio e de longo prazo, em que pode ser racional assumir agora os custos, desde logo os custos eleitorais, de provocar uma crise, na expectativa de que isso permita mais à frente uma recomposição política favorável aos meus interesses. E convenhamos que, do ponto de vista da racionalidade histórica, os partidos à esquerda do PS pensam muitas vezes nestes termos. Portanto, a luta não é uma luta para este momento. E no caso do PCP, coloca-se ainda uma outra questão. Aquilo que o PCP faz em cada momento resulta e contribui para uma avaliação das condições internas do partido. Portanto, aquilo que beneficia internamente os equilíbrios de poder no partido é relevante nas opções. Portanto, a frente eleitoral é apenas uma das muitas frentes em que o PCP atua. E há uma dimensão interna, e estamos a falar de um partido que precisa resolver também a questão da sua liderança. E isso pode tornar racional romper e provocar uma crise. Portanto, eu não sou capaz de dizer, não sou mesmo capaz de dizer o que é que vai acontecer. Sei que, do ponto de vista do país, a minha interpretação é que isto é muito prejudicial. E não sou só eu que acho, todos os estudos de opinião mostram que os portugueses, independentemente da sua preferência de voto, querem que a legislatura dure até ao fim. Reparem que é também por isso que quer Paulo Rangel e quer Rui Rio, nenhum nem outro defendem uma crise, porque sabem que as pessoas não desejam essa crise, as pessoas querem que se encontre uma solução. Agora, as soluções têm naturalmente custos, acho que há dimensões inegociáveis, seria uma loucura, para utilizar termos que têm sido utilizados a propósito das disputas internas do PSD, seria uma loucura no momento em que estamos a sair de uma crise profundíssima, acho que as pessoas até se esquecem do que foi o colapso do PIB na Europa e em Portugal também nos últimos 2 anos, num momento desses, não trabalhar no sentido da recuperação económica, mas também de algum regresso à disciplina orçamental. Seria uma coisa, uma irresponsabilidade. E, portanto, o que for feito não pode ser feito à custa da disciplina orçamental. Mas há outras questões que são importantes para manter algum tipo de coesão social e coesão política no país, que têm a ver com as questões da equidade. Acho que há propostas que têm estado a ser discutidas que corresponderiam à abertura de verdadeiros alçapões daquilo que tem a ver com a equidade intergeracional. Esta ideia de recalcular pensões,
para dar um exemplo,
é uma coisa que, se nós pensarmos 5 segundos sobre o que está em causa, que é compensar aqueles que foram penalizados por uma alteração de regras. Pronto. Pessoas que foram outra. Então, e aqueles que, com base na informação disponível, isto é, a alteração de regras, escolheram, por exemplo, continuar a trabalhar? Agora são relativamente se por acaso fossem compensados os outros, estes passariam a ser penalizados. A seguir, o que é que se vai fazer? Vai-se compensar aqueles que afinal continuaram a trabalhar.
Como é que digas de quem é que é essa proposta?
É do Bloco de Esquerda. Mas isto só para dizer o quê? Que há aqui um lado de engenharia social, de estar sempre a reconstruir o passado. O Presidente da República disse outra coisa há uns tempos que vale a pena também recuperar. A propósito da crise dos professores, quando foi aquela coligação negativa no Parlamento, já lá vão 4 anos, disse que não há um regresso ao período anterior da Troika. Ou seja, nós temos de fazer uma aprendizagem com a crise financeira, mas essa aprendizagem implica também perceber que nós não é possível corrigir tudo. E isso tem tudo a ver com a capacidade de diálogo à esquerda. Os partidos à esquerda ou têm uma capacidade de construir compromissos para o futuro, ou se estão sempre nesta lógica retrospectiva, isto não tem futuro nenhum, não tem futuro político. E não faltam matérias onde era desejável e necessário um compromisso à esquerda. Acho que, aliás, os temas da regulação do mercado de trabalho são um deles. Mas a preocupação aí é a preocupação em torno da segmentação, que é a natureza totalmente assimétrica da precariedade entre aqueles que têm menos de 30 ou 40 anos...
Pedro, mas e essa é alguma preocupação do PC e do Bloco de Esquerda? Nós sabemos que não.
Acho que é. Mas, apesar de tudo, era bom que a agenda se centrasse nisto e não noutras coisas, porque há uma avaliação em relação ao impacto da crise que não tem sido feita e que eu acho que é importante. Nós não podemos olhar hoje para as sondagens que dizem, bom, se houvesse eleições é amanhã, quem é que votava? As pessoas dizem basicamente que votavam da mesma forma que votaram há 2 anos. E, portanto, o cenário político era o mesmo. Só que essa pergunta muda completamente se de facto houver eleições e essas eleições forem resultado de uma crise política.
E quem será penalizado?
Aí será penalizado o conjunto da esquerda. O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. E porquê? Porque se houver eleições, essas eleições ocorrem porque a esquerda em conjunto deixou de ser politicamente viável. O sinal que é dado é não é possível negociar, não há um entendimento. Ora, se deixou de ser politicamente viável, as pessoas naturalmente vão olhar para o outro lado à procura de uma solução que seja politicamente viável. Como é que uma crise política e umas eleições que resultam da dificuldade de diálogo e da incapacidade de diálogo entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda podem depois gerar uma solução que depende da capacidade de diálogo do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS? Porque uma coisa é isso acontecer no fim de uma legislatura, outra coisa é a legislatura ser interrompida e por causa precisamente dessa impossibilidade.
Pedro Marques Lopes, e não era já de esperar que esta inviabilidade de consenso existisse logo depois das eleições? Não ficou claro com a falta de entendimento de escritos, por exemplo?
Ó, Judite, eu quer dizer, às vezes parece que não... Eu me vejo muitas vezes, nós durante este tempo todo vemos estes apelos, temos vindo os apelos ao diálogo, a consenso, até a acordos mais amplos. Eu faço a seguinte pergunta. Desde os acordos entre o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda, que deram origem à solução da geringonça e que basicamente eram um conjunto de normas para um conjunto de medidas para a reposição dos direitos que tinham sido, enfim, limitados na Troika, desde essa altura, que acordo relevante, estruturante, sério, existiu entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o Bloco?
De bases da saúde?
Pouco. De forma muito limitada, e tanto foi de forma tão limitada que estamos agora a ver que está a ser um dos dossiers em debate. Portanto, não houve. E quer dizer, isto remete-nos para uma ideia de que se tentou passar de uma forma constante e que eu já disse aqui 300 mil vezes que é mentirosa. Porque não, infelizmente vou reforçar, infelizmente é uma ideia mentirosa. É que há um espaço à esquerda onde os partidos estão condenados a se entender. Não é verdade. Mais uma vez se mostra que não é verdade, que as fundações, as traves mestras destes três partidos não são coincidentes. Não são coincidentes. Quer dizer, o Bloco de Esquerda não foi só nesta questão. Quer dizer, o Bloco de Esquerda fala do fator de sustentabilidade. de acabar com o fator de sustentabilidade. O Partido Comunista há 6 meses dizia que a questão da legislação do trabalho não era para ser tratada em sede de orçamento e agora é. E que até resultou numa saída da concertação social dos patrões, que eu tenho que concordar, porque realmente isto parece uma brincadeira. Estamos a falar de coisas de... Devíamos falar... Isto é para ser falado com interlocutores e, afinal, os interlocutores estão a ser outros. Quer dizer, para que é que serve a concertação social? Para rigorosamente nada. É essa a mensagem que se quer passar. Por isso... Eu percebo, eu também olho para as sondagens, e eu sou daqueles que acreditam nas sondagens, vejo que as pessoas não querem eleições, parece-me que se existirem eleições vai ficar razoavelmente tudo na mesma, enfim, aliás, com alguns sinais bastante negativos para a extrema-direita. Só que eu acho que as eleições...
Negativos no sentido do crescimento.
Sentido do crescimento, para mim é o crescimento
positivo.
Do Chega.
Para ele.
Desculpa?
Para a extrema-direita
positiva. Para a extrema-direita positiva. Eu não sou de extrema-direita, nunca fui. Espero que nunca tenha relevância à extrema-direita no nosso país. Portanto, a questão é esta. As eleições, eu acho que as eleições são sempre clarificadoras. Sempre clarificadoras. E eu olho para este cenário e vejo, mesmo que o orçamento passe, que orçamento é que vai passar? Num ano em que vai ser necessário um esforço brutal do governo, em que as negociações, pelos vistos, se passar agora, vão ser sempre constantes e muito problemáticas em variadíssimos dossiers. E, portanto, vamos continuar. Era bom que as pessoas decidissem, que reforçassem a ideia. Nós queremos viver numa mistificação. Pronto, o povo português quer viver numa mistificação, que é o PS entende-se com o Bloco de Esquerda ou o PCP e vice-versa. Eu não estou aqui a acusar ninguém de não se entender. Aliás, eu acho que é pelas melhores razões. E as razões são, não pensam, não têm nada de base em comum, têm pouquíssimo. E quer dizer, e isto tem sido a história da geringonça pós aqueles 2 anos. Agora as pessoas pedirem, o próprio Presidente da República, eu percebo as suas intenções. Perfeitamente, e eu também acho que é mau para o país eleições, mas eu não vejo outra solução. Quer dizer, vamos andar nisto, quer dizer, a ter...
Mas mesmo que as eleições, como dizia o Pedro, acabem por...
Mas elas são sempre clarificadoras. As pessoas dizem que querem viver nesta mistificação, tudo bem, quer dizer, querem que o governo não governe, que continuemos em governo de gestão. Quer dizer, há muitas coisas. Existirão coisas que o PS quer mudar que eu concordo, outras que eu não quero mudar que não concordo, mas é preciso alguma, enfim, coerência na gestão ou alguma coerência no orçamento. Quer dizer, o que nós estamos a ver é não só o orçamento corria ao risco de ficar uma manta de retalhos que ninguém se entende, como, para pior, e eu aí tenho que tirar o chapéu ao Pedro Adão e Silva, que já muitas vezes falhou nisso, para pior, é que estão-se a meter questões que não têm nada a ver com orçamento, que depois ainda vão ser negociadas mais tarde e que resultaram, peço desculpa de repetir, no lindo papel que está a ser a concertação social, que eu espero que, enfim, amanhã ou depois digam, olha, não vale a pena termos isto, porque um dos temas mais importantes que se fala em concertação social tem que ser a legislação do trabalho, porque o trabalho é a chave, é o ponto nevrálgico de uma comunidade, e a concertação nem sequer foi ouvida nestas medidas boas ou más que o governo apresentou.
Vamos fechar este Bloco Central com o Bloco Central dos Interesses e Pedro Marcos Lopes, fico mesmo contigo para...
Fica comigo
o
e
teu
ficas muito bem.
Tempo.
Olha, eu já falei... De outra altura do Teatro Nacional São João. Mas o Teatro Nacional São João, no Porto, ia fazer 100 anos em março de 2020. E como nós sabemos, houve um pequeno problema chamado pandemia e foi adiada a inauguração do Teatro Nacional São João. E essa comemoração coincidia, aliás, tivemos hoje aqui na TSF, o diretor Salvo Erra a falar sobre isso, coincidia com transformações, com melhoramentos nessa sala. Bom, ainda bem, vai ser este fim de semana. Quem nunca foi ao Teatro Nacional São João, que faça um esforço para ir, porque não só por causa do teatro, e o teatro é conta, mas é uma sala verdadeiramente espantosa, com uma história muito ligada aos últimos anos, aos últimos 100 anos na cidade do Porto, e este fim de semana vai estar cheio de atividades. Força!
Pedro Adão e Silva, o teu.
Olha, o
interesse.
Meu bloco central de interesse nasce de uma recomendação da Judite Inês e Sousa.
Oh, que a é melhor que pode haver,
que é uma recomendação da concorrência, ainda para mais, porque foi um podcast da NPR, a concorrência longínqua, do Bob Boylan, à conversa com o Giles Martin, que é o filho do George Martin. O programa chama-se Let It Be, No, Let's Remix the Beatles. E também porque há um ano cumpriam-se os 50 anos do Let It Be, e o filho do George Martin, o Giles Martin, que é um produtor em nome próprio de grande qualidade, remisturou o Let It Be. Daqui a umas semanas vai estrear o mega documentário do Peter Jackson de 6 horas sobre o Let It Be. Vamos ver o que é que sai dali. Mas para já temos este primeiro cheirinho das celebrações deste álbum. É um álbum com uma história importante, é visto como tendo precipitado o fim dos Beatles, apesar de ser o último álbum que saiu dos Beatles, na verdade é o penúltimo álbum feito pelos Beatles, o último álbum a ser gravado é o Abbey Road. Tem, apesar disso, a última música gravada pelos Beatles, que é o I, Me, Mine. É um álbum cheio de histórias e de problemas. O Paul McCartney sempre recusou este disco, em particular pelas sobrecamadas de produção do Phil Spector, e isto é importante para o que nós vamos ouvir agora. Há 20 anos o Paul McCartney fez a versão do Let It Be Naked, isto é, tirando aquele wall of sound e os arranjos de cordas do Phil Spector, e agora regressamos à versão Phil Spectoriana do Let It Be, mas com uma transparência e com uma, quase um lado cristalino. No programa do Bob Boylan falam disso, é como quando se limpou os tetos da Capela Sistina e se viu aquela luz imensa do Miguel Ângelo que nós já não conhecíamos. O que temos aqui é essa remistura que nos traz, em toda a sua pureza, um Let It Be que não ouvíamos. O que eu escolhi para passar ao The Long and Winding Road, uma das músicas mais problemáticas, que foi recusada na altura aos arranjos que nós nos habituámos a conhecer e de que hoje gostamos, e que, por exemplo, tem uma explicação. Eles surgiram pelo Phil Spector para tapar o John Lennon, que toca baixo nesta música e que tem umas linhas de baixo horríveis, cheias de pregos ao longo da canção, mas que agora, de facto, aqui ouve-se tudo. Ouve-se a harpa, ouve-se um coro feminino que estava lá tão escondido no fundo que nós nem demos por ele, e que agora, nesta versão do Remix de 2021, surge em todo o seu esplendor. Não é certamente a versão definitiva do Let It Be, porque não há versões definitivas dos Beatles, mas é espantoso em 2021 ainda estarmos a descobrir novos olhares para discos que foram feitos há 50 anos.
Faças então luz, é assim que fecha o Bloco Central com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes. O Bloco regressa na próxima sexta-feira. Até lá pode ouvir em podcast e em tsf.pt.
nova.